É de Torres Vedras, não é? Ele é um devoto. Hã? Pois o assunto. Isso é com o mistério, não é? Ele é um devoto daquela escola. Estimados colegas, peço-vos que retomem os vossos lugares. Eu ainda não pedi para entrarem, não é? Nós. São muitos, é? São muitos. É, ficam em duas filas, ficam em duas filas. Eu não tinha pedido para entrarem, não é? Ainda temos aqui umas coisas para despachar. Já entram, espera um bocadinho. Bom, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves primeiro e depois ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho duas interpelações, a primeira e depois a interpelação sobre a interpelação. Quanto à primeira, era para pedir ao Sr. Presidente para distribuir ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Ministro um documento que demonstra que as contas relativamente às escolas e ao aumento do número de turmas não correspondem à realidade. E, portanto, parece-me que, e agora passava à segunda interpelação, que é algo que é pertinente que se realize no ponto da ordem do dia em relação ao qual a interpelação é feita. E, nesse sentido, penso que o Sr. Presidente há pouco não ajuizou corretamente, não me dando a palavra, na medida em que esta interpelação à mesa, de facto, neste momento, é absurda, a primeira que fiz, uma vez que não há ninguém a quem distribuir e que, no contexto da audição, no momento anterior, faria todo o sentido que pudesse ter sido realizada, independentemente de, enfim, poder querer configurá-la como abuso da figura regimental, que não parece que seja, porque, enfim, reproduz textualmente o que teria dito há 5 minutos atrás, que era solicitar, trata-se de uma folha da Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, que demonstra que houve aumento de número de turmas no setor, em colégios privados, ao contrário do que o Sr. Secretário está a dizer.
Miguel Tiago, tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para clarificar o sentido da minha intervenção de há pouco. Eu gostava que ficasse claro, porque eu acho que cada vez que tomamos uma determinada decisão, nas condições dos trabalhos, se abre, queira-se ou não, alguma espécie de praxis e de precedente. O sentido da minha intervenção não era não tinha como intenção o de limitar a utilização das interpelações por parte dos senhores deputados. Eu gostava que isso ficasse claro. Aliás, os senhores deputados, nos termos do regimento e do regulamento da nossa comissão, devem solicitar uma interpelação sempre que o entenderem. O que eu critiquei foi a gestão que foi feita pela mesa de dar a palavra a um membro do governo para responder a uma interpelação. Foi só isso. É uma interpelação que o senhor ministro classificou como repique, mas isso é secundário. O senhor presidente classificou como repique, mas isso é secundário. Eu julgo que as interpelações sobre as condições dos trabalhos não têm resposta. Não têm resposta, em primeiro lugar. Não têm, é uma questão, é regimental. Podendo o visado solicitar para o mesmo efeito, e o Sr. Presidente aí apurar da justeza dessa solicitação. Não foi o caso, portanto, foi diretamente atribuída a palavra, era só isso que eu estava a criticar, e, portanto, não tinha nenhuma intenção, a minha intervenção, de limitar a utilização de uma interpelação por parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, era só para deixar isso claro, que acho que deveria ter ocorrido nos termos normais, sendo que tendo sido solicitada nos termos normais.
Sim, senhor. Bom, então, como me dá explicações aos colegas e pedir desculpas por esta perturbação no final, e que se deveu ao seguinte. Durante o período de respostas do Governo, o Sr. Deputado de Estado, a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, sinalizou-me do fundo da mesa que queria usar a palavra no final. Portanto, em vez de interromper, sinalizou. E eu anuí. Eu percebi que a Sra. Deputada usaria provavelmente a figura de uma interpelação à mesa, mas efetivamente o que queria fazer era uma pergunta complementar, não é? Portanto, uma vez que isso foi em reação, eu percebi-me, foi na reação à parte do Sr. Deputado de Estado, quando estava a justificar a prática do Governo com a prática administrativa imediatamente anterior. E, portanto, eu percebi que, obviamente, a Sra. Deputada pretendia contraditar e depois teria que dar a resposta, a possibilidade ao mesmo tempo. Portanto, foi isto. Eu não o devia ter feito, é o que eu devia... Não o devia ter feito, portanto, ou se faria-o à parte, como tantas vezes sucede, e o Sr. Deputado de Estado responderia ou não, na altura, como aconteceu, aliás, pouco a seguir com a questão das escolas do ensino artístico, e noutras vezes nesta audição acontece, mas de facto eu fiz assim e, portanto, criei um problema que depois tive a própria dificuldade em resolver e, portanto, peço desculpa, e nomeadamente ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque eu de facto presumi que queria voltar ao assunto das escolas do ensino artístico, que tinha aí animado também as respostas com a sua colega Inês Medeiros, e, portanto, e por isso é que, dada a perturbação que já estava, eu não a quis prolongar. Mas, enfim, de qualquer forma, é esta a explicação. Mas, se o Sr. Deputado quiser deixar, eu transmitirei aos membros do Governo o quadro, sinalizando que é ainda na continuação da audição que acabamos de encerrar.
Sr. Presidente, é que assim poupamos um momento Clint Eastwood a falar com a cadeira vazia do Presidente Obama, que no fundo é o resultado pretendido. Portanto, de facto, a intervenção era pertinente no momento da distribuição do documento e eu de facto aguardei que me chegasse o documento para fazer a distribuição.
Tanto toda a razão, portanto, só me posso lamentar, porque de facto, como foi usada para um fim impróprio e com a minha colaboração, uma figura que seria adequada, depois atropelei. Portanto, foi isso. Creio que está explicado. Creio que está explicado. Não foi intencional. Um pouco isso. Bom, podemos continuar. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, tem a palavra.
Sr. Presidente, obviamente que eu tenho um pedido de desculpas também à Comissão, precisamente porque não induziu em erro, aliás disse ao Sr. Presidente que eu própria não tinha figura regimental para uma pergunta complementar, mas de futuro tomarei também mais atenção a estas questões. Muito obrigada.
Vamos ao ponto 5 da agenda, a audição dos peticionários pode entrar. Eu peço depois não se ausentem logo a seguir, porque temos aquela questão do Parlamento dos Jovens e eu queria, não vamos tratar hoje, mas eu queria decidir como é que vamos proceder. Então eu digo muito, muito rapidamente, mesmo com a presença dos peticionários. Portanto, eu ia sugerir o seguinte, que nós reuníssemos a mesa e coordenadores amanhã ao final da audição com o Sr. Deputado de Estado da Cultura, se estiverem de acordo. De qualquer forma, eu queria balizar o escopo do nosso debate. Não é nosso fim julgar quem quer que seja e o que quer que seja. E, portanto, como mais faltava, trata-se apenas de uma questão que foi suscitada e que nós temos que avaliar para o futuro para a definição de uma certa deontologia nas intervenções partidárias nestas questões. Porque, se é possível que os partidos, é disso que se trata, definam entre si regras que balizem a sua intervenção nas sessões, ou então corremos o risco de estas sessões se transformarem em sessões de campanha partidária ou de campanha eleitoral. É um risco que apenas os partidos se podem avaliar e que fazem parte também das finalidades de formação cívica do Parlamento dos Jovens. Portanto, é isso que vamos fazer e não mais do que isso. Tudo bem? Não se trata de censurar quem quer que seja ou de... Trata-se de avaliar para o futuro se existe forma de definir algumas balizas deontológicas quanto à intervenção dos deputados no exercício das suas funções nas sessões do Parlamento dos Jovens. Se não, cada partido depois tirará as suas conclusões. É isso que procuremos fazer nesse pequeno debate. Muito obrigado. Falaremos sobre isso.